Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, pessoal do fundo aí, me ouve bem?
Amém.
Bom, perguntei para o Léo quanto tempo, que lá na saúde é... Quanto tempo, pastor, na saúde? Uns 50 minutos, né? Mais ou menos? Uma hora. O Léo falou que hoje 2 horas, 3 horas está liberado, é isso mesmo? Brincadeira, gente. É uma alegria estar aqui com vocês. Foi ano passado, pastor, que eu estive aqui, né? Acho que a última vez. E aí, passa tão rápido, né? Parece que... E é uma alegria estar com vocês aqui, ver o pastor Léo tocando essa igreja aí com a mão de Deus junto dele, a sua família aí ajudando, suas irmãs aí tocando aí também junto. Gostoso, viu? Continuem aí firme. Eu fiquei feliz em saber que vocês estão também com o projeto aí da leitura, né? E com a oração também, que nós estamos fazendo a saúde. E eu li um livro o ano passado, Orando a Palavra. Acho que o Léo já leu também, né? É um livro que fala sobre oração e realmente mudou a minha forma de como eu me relaciono com Deus, a forma como a gente gasta tempo em oração. E eu creio que ele está fazendo isso aqui também, né? E é uma ferramenta poderosíssima, irmãos. Não deixem de orar em todo tempo, todo momento. Realmente dobre os joelhos a Deus mesmo, coloque a Deus suas petições. Eu sei que aqui Deus tem um propósito, um projeto aqui. Saúde tem outro, Mogi tem outro, Cidade de Mar outro, mas dobre seus joelhos mesmo, façam aí, sigam o projeto que ele tem para vocês este ano, que não é nada em vão, amém? Pode passar o primeiro slide? Nosso tema de hoje é escolhas versus consequências. Então segundo domingo do ano, né? Um ano todo pela frente aí, a gente faz metas, planos, e às vezes até continua, janeiro vai bem, fevereiro vai bem, março começa já a tutibiar, abril já esqueço o que eu planejei, né, e assim vai. Aí chega meio do ano vai para outro ano, 2027, né. Só que a gente sabe que tudo que a gente escolhe, que a gente faz, toma de decisões, tem uma consequência. A gente vai ver hoje o porquê disso. Pode passar o próximo, por favor. Quem já ouviu falar desse tema aqui, efeito borboleta? A maioria das pessoas, né? É um conceito da teoria do caos que descreve como pequenas variações nas condições iniciais de um sistema complexo podem gerar consequências enormes e imprevisíveis a longo prazo. Então, o termo foi cunhado por esse matemático Edward Lawrence em 63. Ele estava fazendo testes de computador para a previsão do tempo. Aí ele percebeu que arredondando 3 casas decimais, o resultado final mudava completamente o resultado. E aí ele surgiu aquela metáfora que vocês já ouviram falar. Poeticamente ele ilustrou isso, que o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um tornado no Texas. É uma forma poética, até não é que isso acontece, mas ele quis dizer o quê? Que pequenas ações, pequenas escolhas, pequenas decisões geram impactos, geram consequências. Pequenas, médias, grandes. E é isso que a gente vai ver hoje. Próximo. Toda escolha que fazemos, por menor que seja, eu trouxe, está funcionando aqui, ó, gera uma consequência. Toda escolha. Então, começo do ano, creio que você, na seu aplicativo, sua agenda, você fez várias escolhas. O que você vai fazer esse ano? E não tem problema, a gente pode fazer, tá? Traçar metas, objetivos. Só que a gente lembra que o coração do homem faz planos, né? Mas quem determina o curso de tudo isso é o Senhor. Reconhecer essa ligação é fundamental para o nosso desenvolvimento pessoal, para conseguirmos fazer escolhas, decisões mais coerentes. Olha que interessante. A gente entender isso aqui, ó, que toda escolha que fazemos, por menor que seja, gera uma consequência. É uma ligação fundamental para a gente fazer decisões mais coerentes. Então, eu deixei alguns exemplos aqui, alguma ação e reação. Se a gente planta maçã, vai colher figo? Não, vai colher maçã. Resultados positivos e negativos. Dependendo das decisões tomadas, as consequências podem ser benéficas ou prejudiciais. Escolhas, decisões de curto ou longo prazo, com efeitos temporários e duradouros. Presta atenção nisso aqui, que a gente vai ver aqui na Bíblia. Tem muita coisa a ver que pessoas fizeram que duraram efeitos temporários, efeitos duradouros. Algumas ações, escolhas foram benéficas, outras foram prejudiciais. Próximo. Nós vamos para os exemplos bíblicos agora. A vida de homens e mulheres de Deus no passado deixaram um legado com muitas boas marcas e não tão boas. Mas eram homens e mulheres como nós, com os mesmos sentimentos, conforme Tiago 5,17. No Antigo Testamento nós vemos muitas histórias, homens e mulheres de Deus, né, que realmente fizeram diferença por onde passaram, mexeram com o curso da história, com nações, com famílias, com pessoas, mas tinham problemas, tinham defeitos, tinham pecados, tinham corações e mentes como eu, como você, que acha que vou fazer isso porque eu acho que é melhor e não dá certo. Como nós, como eu e você aqui em 2026, também tentando levar uma vida correta, né? Fazer o que é correto, mas às vezes não dá certo as coisas, né? Por mais que eu tento, que eu faço, eu oro, eu leio, eu sigo o que o pastor Léo fala, mas não está dando nada certo. Tem a ver tudo isso também. Abaixe suas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que Tu és o Deus Criador de todas as coisas, que nos formou, nos gerou e que estamos aqui por um motivo, um propósito. Esta igreja está de pé para a honra e glória Tua, Pai. Abençoe cada irmão que está aqui presente, aqueles que estão online, aqueles que não puderam estar, Pai. Este ano 2026, Tu seja o Senhor de cada coração aqui, de cada mente aqui, Pai, e de cada filho Teu espalhado neste Brasil e no mundo, ó Pai. Possamos realmente escolher, ó Pai, te servir, escolher te amar, escolher te obedecer, escolher fazer o que a Tua palavra diz, Pai. Nos molde nossa mente, nosso coração, a entendermos o que Tu queres falar conosco e saímos aqui diferente de como entramos, ó Pai, com coração e mente disposta a te servir cada dia mais, ó Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém, Senhor. O Léo perguntou para mim se tinha algum texto base. Não tem um texto base, nós vamos ler vários textos. Quem trouxe Bíblia aí? É isso aí, muito bom. Vamos ler vários textos que vai nos mostrar alguns exemplos de escolhas e consequências. Então a gente vai ver que é interessante que você pega o curso da história, né? Uma família começou com um evento e aí desencadeou na próxima, e tem situações que nos trouxe até hoje, que começou lá atrás. Pode passar para o próximo, por favor? Vamos ver Abraão e Sara primeiro. Abre sua Bíblia em Gênesis 15, de 2 a 5. Gênesis 15, de 2 a 5. Então nós vamos falar primeiro sobre Abraão e Sara. No começo ainda era Abraão e Sara, né? E Sarai. Depois virou. Todo mundo achou? Gênesis 15, de 2 a 5, nos diz assim: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o damasceno Eliézer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Eu vou repetir. Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, o que será gerado por você, esse será seu herdeiro. Então o Senhor levou para fora e disse... Olha que interessante, né? Ele tem uma pitadinha de humor, Deus, aqui, né? Olhe para o céu e conte as estrelas, se puder contá-las, né? Deus sabe que o olho humano não pode contar, mas ele faz essa provocação, dá uma cutucada. Abraão, ó, tua descendência aí, olha aí, você consegue contar? Eu sei que você não consegue, mas se você pudesse, olha para cima. Olha o tamanho da sua descendência, da tua geração, da tua posteridade. Eu estou lendo a versão aqui, gente, não sei se está um pouquinho diferente, mas estou vendo a NAA, é Nova Almeida Atualizada. Uma versão muito boa, tá? É um pouquinho diferente da atualizada, pouca coisa, mas é uma. Eu adquiri faz pouco tempo, é bem fluida, bem gostosa. Se puderem ter em casa também, não vão se arrepender. Então, o primeiro caso aqui, a gente vê que Deus fala para ele. E presta atenção, como for decorrendo os textos, vamos ler com bastante calma e atenção. Quantas vezes você lembra da tua história, até hoje, hoje nós temos aqui várias idades. Lembra do que aconteceu no curso da tua vida quando você era criança, adolescente, jovem, adulto, na melhor idade. Quantas vezes você leu, você ouviu uma pregação, ouviu uma música e Deus falou com você, filho, filha, eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo, eu estou falando contigo. E o que, que eu e você a gente faz? Dá as costas. Eu vou fazer o que meu coração manda, o que minha mente quer. E Deus falou. Fica tranquilo, eu estou cuidando, mas a gente, teimoso. A gente sempre dá um jeitinho e faz do nosso jeito. Deus não tinha falado com ele aqui? Não vai ser, fica tranquilo, Abraão. Você vai ter um descendente, não vai ser o teu criado aí da tua casa. Olha para o céu. O que ele faz? Continuando. Vai um pouquinho para frente. Gênesis 16, 1 a 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão, eis que o Senhor me impediu de dar filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. O que acontece aqui, gente? E Abrão concordou com o plano de Sarai. Mas Deus não tinha falado para ele? Abrão, eu vou te dar um descendente. Olha para as estrelas, olha o tamanho da sua posteridade. O que ele deveria falar aqui? Mulher, esposa? Não! Eu não quero a tua serva, eu não preciso. Mas como? Mas eu não posso ter filhos. Eu não sei, mas Deus falou para mim lá atrás que a nossa geração ia ser grande. Não, comigo e com você não é a mesma coisa, gente? Tá demorando, quando a gente ora e Deus demora muito para responder, ah, eu vou dar meu jeito aqui, vou dar meu pulo. Ah, não está respondendo, eu vou ter que dar um jeito. Abraão concordou com o plano de Sarai, sabendo o que o Senhor tinha falado. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Até os 6. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Sarai escolheu entregar sua serva, certo? E ela achou que ia ficar tudo bem. Olha a primeira consequência que tem isso. A serva já começa a desprezar ela. 5. Então Sarai disse a Abraão, seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo, que o Senhor julgue entre mim e você. Abraão respondeu a Sarai, você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor parecer. Então Sarai a humilhou e Agar fugiu da presença dela. Ué, Sarai não falou assim, toma minha serva aqui, tenha relações, porque a gente não pode ter filho, então tenha. Então ela não tinha que reclamar da consequência que ia ter, ela que escolheu. Não, mas aí o que acontece? Gerou o filho. Não, agora ela está me desprezando, está me olhando torto, está dando risadinha de mim porque eu não posso ter e ela teve. Não está certo isso aí não, Abraão. Manda ela embora, não quero mais saber. Ué, mas não foi ela que decidiu, escolheu pôr a serva? Olha as escolhas gerando as consequências, gente. Não é assim comigo, com você? Continuando, 11. Estamos no 16, 11, hein? E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Da serva, tá? Da serva. Ismael. Vocês lembram quem foi Ismael? Olha a consequência desastrosa que isso gerou, que isso está causando. Só aquela época? Parou ali? Olha aqui como a escolha errada gera, gente. Gênesis 17. Tá fácil que não precisa ficar procurando para lá e para cá, né? É só virar uma folhinha. 17, 15 a 21. Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Opa! Ele não falou lá atrás? Deus não tinha falado? Deus não tinha falado comigo e com você tantas vezes a gente foi teimoso e desobedeceu a voz do Senhor? Muitas vezes, se eu pegar minha vida, muitas vezes eu vou... Tem histórias que eu tenho vontade de chorar, que eu falei: puxa vida, o Senhor falou. O Senhor confirmou, mas eu fui teimoso, eu quebrei a cara. Eu sofri, eu paguei por aquele pecado por não ter ouvido a voz do Senhor. Aconteceu muitas vezes comigo. Creio que com os irmãos também. E olha aqui, olha aqui se concretizando o que Deus falou para Abraão naquela época. Eu abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. 17. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo. De novo, né? A gente duvida do que Deus é capaz, não duvida? A gente fala, né, nas músicas, nas letras, a gente canta: ó, Deus poderoso, Deus de milagre, e Deus que faz, e que acontece. Mas quando é conosco, talvez ele não é tão poderoso assim, né? Talvez ele não faz tanto milagre assim, né? Ele fez lá no passado, fez na vida do irmão que está prosperando, na vida do outro, da outra que está dando tudo certo, mas na minha vida parece que Deus não está fazendo milagre. Então Abraão se prostrou com o em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho de um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Para pensar, humanamente falando, difícil, né? Hoje em dia as mulheres estão tendo filhos com 40, né? Antigamente até 30, 35 já falavam: não, já está velha. Hoje em dia não, com 40 já está normal. Mas hoje, se você pegar uma mulher de 50, 60, nossa, vai ter filho com essa idade? Imagina, não tem mais como. Não, é a idade de ser vó já. E com 90 anos, então? Sinceramente, você, se te perguntar, pode uma mulher de 90, uma senhora idosa, ter filho? É, difícil, né? Difícil, né? Por isso que eu estou falando, vamos trazer para a nossa realidade, porque a gente olha aqui, a gente olha o texto, a gente conhece a história, a gente sabe o que acontece. É, Deus é poderoso. Mas se imagina você, coloca você dentro da história, será que você ia falar: se ia ser igualzinho, gente, nós seríamos igual, iríamos rir. Imagina, eu, a Daiane com 90 anos, eu com 100. Para, Senhor, para, aí você está indo longe demais. Aí não tem como não, Senhor. Nós faremos igual ou pior, tá, gente? Igual ou pior. 18. Então Abraão disse a Deus: quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: na verdade, paciente Deus, né? Na verdade, Sara, a sua mulher, de novo, né? Deus fala, ele não fala comigo e com você várias vezes? Na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaac. Deus já está falando, Abraão, para, eu estou te dando até um nome agora. Será que você vai acreditar? O nome é Isaac. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto Ismael, eu ouvi o pedido que você fez, vou abençoá-lo também. Farei com que seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes e dele fará uma grande nação. 21, mas... Lembra das estrelas? Será que você pode contar? Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaac, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo daqui um ano. Será que agora sim, ele ainda, ou no fundinho ele falou ainda, ah, será? Eu vou esperar um ano, hein, para crer mesmo. Nós não somos assim, a gente quer ver para crer, não quer? A gente é assim, infelizmente. Por isso que a... O versículo lá no Novo Testamento, né? Quem dera a gente tivesse a fé com um grão de mostarda, né? Quem dera a nossa fé fosse pequenininha, igual um grão de mostarda. Para você ver como a gente é falho com isso. 18:14. Gênesis 18:14. Aqui é só um adendo, tá? Para a gente, para mim, para você e para eles na época também. Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a você e Sara terá um filho. Olha o próprio Deus falando. Então eu falo agora para você, meu irmão, minha irmã. Tá difícil a vida? Tá difícil. Ano começou agora? Ano de Copa, de eleição. Tem gente que aí, eu não entendo, tá? Mas tem gente que se desespera com a eleição. Cristão, tá? Ai, meu Deus, se for fulano. Ai, se for ciclano. Esquece que é um Deus que está supremo, está acima de poder legislativo, judiciário, de quem for. Então não interessa se é A, se é B, se é C que vai estar no governo. Deus está lá. Ah, não, mas se for fulano, meu Deus do céu, acabou minha vida. Ai, aí se desespera, e aí vai para a rede social, e posta isso, e posta aquilo. Minha irmã, você não tem um Deus? Claro que a gente quer que uma determinada linha, a gente sabe que uma determinada linha é um pouquinho menos pior do que outras linhas. Mas ok, se Deus permitiu que seja fulano, vai ser, e está tudo bem. Porque Ele é o Supremo, Ele é o Todo-Poderoso. Ele está acima. Então o ano está começando, gente. O que, que vai acontecer daqui um mês, uma semana, dois meses? A gente não sabe. Um ano com muita coisa. A economia aí pode melhorar, pode piorar. Eleição, a gente não sabe o que vai acontecer. Copa, um monte de feriado, um monte de incerteza. Talvez sua vida está difícil. Talvez você está lutando com uma coisa aí que você nem teu marido, nem tua mulher sabe. Porque você guarda para você alguma coisa aí que só Deus sabe. Você está passando alguma coisa no seu casamento, com teus filhos, com teu neto, com teu vizinho. Lá no teu trabalho está difícil as coisas. Se Deus pôde dar um filho para uma mulher de 90 anos e um homem de 100 anos, Ele pode mudar a tua história, a minha. Essa coisa que é difícil para você hoje, que você não sabe o que vai acontecer no teu trabalho, na tua escola, na tua casa. Lembra disso aqui, ó. Por acaso existe coisa difícil para o Senhor? Existe? Não. Para mim, para você tem, né? A gente põe empecilho para tudo, tudo põe dificuldade. Para Deus, não. Vamos continuar. Gênesis 21, que tem até as 10:30, né, Léo? Você falou que tá... Gênesis 21, de 1 a 3. Vai um pouquinho para frente aí. Gênesis 21, de 1 a 3. O Senhor visitou Sara, como ele tinha, ó, como ele tinha, de novo Deus falando, ele confirmando, como ele tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Deus é Deus que mente? Não, gente, se ele falou alguma coisa para você em 2025, em 2026, fica tranquilo. Ah, mas está demorando muito. Tudo bem, mas ele tem um porquê, ele sabe. Ele está trabalhando atualmente no teu coração. Ele está querendo que você mude alguma coisa. Ele está querendo que você dobre mais o joelho, que você leia mais, que você frequente mais a igreja, que você se envolva com o ministério, que você dê mais tempo para os teus filhos. Ele está trabalhando no nosso coração, na nossa mente, para algo maior. Que talvez vai ser tua resposta vai ser lá em 2027 ou 2028. Não importa. Mas aqui, olha o que aconteceu aqui. E se cumpriu o que ele havia prometido. Então, meu irmão, minha irmã, vai se cumprir. O que ele prometeu na tua vida, na minha vida, vai se cumprir. Sara 2. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice. Olha que Deus tremendo. Na sua velhice, no tempo determinado que Deus havia falhado, ou seja, ele não falha. O que ele falou vai se cumprir. 3. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão, deu nome do quê? Isaac. Deus já tinha falado o nome, né? Isaac. Olha Deus cumprindo aí. Para que eu tinha que dar minha serva para o meu marido? Se Deus tinha falado, eu falei. Para quê? Porque nosso coração é teimoso, infelizmente. Mas hoje Deus está trabalhando isso, hein? Hoje Deus está falando para a gente confiar mais, hein? Acreditar mais. Gênesis 21, de 9 a 13. Só um pouquinho para frente aí. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando Isaac. Olha lá, se repetindo a história. O menino Isaac, o filho da egípcia era maior, né? Isaac era menorzinho. Lembra o que aconteceu com ela, com a mãe, que a serva zombou? Olha o filho zombando. Olha a escolha que ela teve, tendo uma outra consequência aqui. Zombando de Isaac. Então, Sara, de novo, Sara se irrita, né? Se indigna. Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaac. Não vai ser. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é o seu descendente. Então Deus está falando aqui: olha, fica tranquilo, Abraão. Eu sei, de novo, a escolha que vocês tiveram lá está tendo impacto agora, consequências ruins. Mas fica tranquilo, que a tua posteridade eu estou cuidando, tá? Mas ele também é teu filho. E ele vai ter também uma descendência. Próximo. O que, que a gente tira de lição? Não escolheram confiar em Deus. Lembra lá no começo, quando Deus falou para Abraão: olhe para as estrelas, assim vai ser. Eu vou te dar um filho. Escolheram o quê? Confiar em si mesmos. Quantas vezes eu e você escolhe e decide confiar aqui, ó. Aqui, porque eu estudei muito, tá? Eu fiz mestrado, doutorado, então meu intelecto é muito grande, eu sei o que eu faço. Não, eu tenho um coração muito grande, tenho um coração enorme. Então o que meu coração fala para fazer, eu faço, porque eu sou uma pessoa boa. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada de ruim, eu sou uma pessoa boa. Então o que meu coração fala, eu sigo. Deu certo o que Abraão e Sara fizeram, as escolhas deles? Escolheram confiar em si mesmos. Olha a consequência. O que, que aconteceu? Olha a consequência desastrosa que isso causou. Duas nações vivem em pé de guerra até hoje. Até hoje. Vamos fazer a viagem para o Oriente Médio. O que, que tem lá? Desde quando eu sou pequenininho eu ouço. Israel em guerra com Palestina. Aí cessa. Aí dá uma trégua. Passa alguns anos, Israel em guerra com Palestina. O que é isso, gente? Escolhas erradas, olha o que está trazendo, trouxe até os dias de hoje. Vai parar? Não vai, isso só vai parar quando Jesus voltar, gente. Tem uma treguinha aqui e ali, depois volta. Esses dois povos se odeiam desde essa época. Geração de Ismael gerou esse povo todo. muçulmanos, uma grande parte, que adoram outros deuses, que odeiam os cristãos. Geração de Isaac, em pé de guerra até hoje. Olha uma escolha errada aqui que acontece. Olha a consequência que gera, gente. Próximo. Próximo que a gente tem história ainda para contar, hein? Isaac e Rebeca. Vai para Gênesis 25. Vira só algumas folhinhas aí. 25, 19 a 21. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Está comigo aí no 20? Ele tinha... Olha a matemática aí, gente. 40. 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filho de Betuel, o arameu, de Padan Aram, irmã de Labão, o arameu. A gente acha que a gente ora, né? Quanto tempo orou hoje? Ontem? Ah, 5 minutinhos, 10 minutinhos forçado, doído. Ali já não aguentando mais. Israel orou ao Senhor por sua mulher porque era estéril. O Senhor ouviu as orações dele. E Rebeca, mulher de Isaac, ficou grávida. Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Olha que interessante. O Senhor ouviu as suas orações. Vai para o 26. Depois nasceu irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Quando ele se ficou com Rebeca, ele tinha quantos anos? O filho dele veio com depois de quantos anos? E eu e você, amanhã, o que tem amanhã, Léo? Recorda pra gente, o que tem amanhã ou amanhã 8 horas? Quanto tempo? Uma hora. É muito tempo, né? Vou perder uma hora. Pô, eu cheguei do trabalho, cansado. Vamos colocar assim, né? Segunda-feira. Ou quem estuda chegou da escola. Cansado, com fome. Tenho que ver o jornal porque eu preciso me atualizar, né? Preciso ver o que está acontecendo no mundo. Tem a série que eu comecei a ver no final de semana, não terminei. Preciso ver aquele capítulo da série. Ah, tem a lição dos meus filhos para corrigir, verdade. Ah, tem aquela apresentação do trabalho que o meu chefe pediu, verdade. Passou a oração. Foi para a segunda, foi para a terça. Aí você vai para outra segunda. Ah, mas uma hora eu tenho tanta coisa para fazer. Podia ser meia hora esse tempo de oração, né, pastor? Não tem como diminuir, não? Pode ser 20 minutos? Gente, 20 anos, e eu e você reclamando porque a gente fica uma hora conectado, uma hora orando. E quando você fica, não passa rápido? Quem ora? Não passa rápido uma hora? Quando o pastor colocou lá, o pastor Léo, o pastor Patrick, colocou lá para as igrejas, quinta adoração lá, né, e dá os temas, ele não coloca os temas para a gente orar? Gente, aconteceu comigo, tá? Não sei se aconteceu com vocês. Eu coloco lá, agora são 7h25, eu comecei a orar. E eu pego os textos que eles colocam lá e vou orando. Quando eu vejo, é 8h25, tem tema ainda para orar. Acontece com vocês também? Gente, a gente tem muito para orar, tem muita coisa para orar. E a gente reclama porque, vai ter que orar 15 minutos, uma hora. É muito tempo, eu tenho, minha vida é corrida. Pastor, eu tenho muita coisa para fazer. Quanto tempo ele orou por um filho? 20 anos. E Deus, o que ele fez? Ouviu. Então a gente está vendo aqui, presta atenção, vocês estão reparando que a gente está vendo escolhas boas, escolhas não tão boas, escolhas corretas, escolhas não corretas, todas estão gerando consequências. Olha uma escolha boa, ele decidiu, ele escolheu orar. Eu vou orar por a minha mulher, por um filho, por 20 anos. Não sei o que estou falando, é o texto. E Deus ouviu as suas orações. É o mesmo Deus, gente. Ele está ouvindo a tua oração hoje. Hoje, quando você chegar na tua casa e for orar pela tua semana, ele está ouvindo da mesma forma que ele ouviu a oração do teu filho, aqui na Bíblia. Ele está ouvindo a tua também. Vamos continuar. 26, de 1 a 24. Aqui é um pouco mais extenso, mas eu tentei enxugar aqui, mas não deu, gente. A gente vai ter que ler, tá? Um pouquinho grande, mas eu vou ler tentar ler um pouquinho mais rápido. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar, encontrasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Rei dos filisteus, presta atenção. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, eu estarei com você e o abençoarei. Olha como Deus fala, gente. Habite nela, eu vou estar com você e vou abençoar. Porque a você e a sua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Olha lá, de geração em geração, Deus confirmando o que ele está falando. E assim vai ser comigo, com teus filhos, com teus netos. Quatro, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu. Olha o que ele falou lá para o pai dele, Abraão, ele está falando agora aqui com o filho. Na sua descendência serão benditas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, porém, obedeceu, né? O que ele fez? Ele ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse, olha aí, ó, ele estava indo tão bem, não estava? Quem era Rebeca? Era o quê? Mulher. Ele falou o quê? É minha irmã. Olha a escolha errada aí. Ele tinha medo de dizer é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Ela era uma Daiane da vida. 8. Depois que Isaac havia permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca. Opa, como assim, irmã? Sei lá, fazendo carinho, acariciando, que coisa estranha, né? 9. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela não é a sua, que ela é a sua mulher. Como é que você disse que ela era a sua irmã? Isaac respondeu: É que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abimeleque disse: o que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter deitado com a sua mulher. Olha só que furada que ele estava se enfiando, gente. Alguém poderia ter deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. 11. Então Abimeleque deu esta ordem a todo o povo: quem tocar neste homem ou na sua mulher certamente morrerá. E a gente vai para uma outra parte. 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Olha que bênção. Porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Guarda essa palavrinha. Tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo de terra. Ou seja, ele cavava um poço, os caras iam lá, cobriam o poço. Não, o cara está se dando bem, vamos fazer ele se dar mal. 16. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, porque você já está muito mais... Olha só o que Deus fez com esse homem. Você está muito mais poderoso que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no Vale de Gerar, onde ficou morando. 18. Isaac tornou a abrir poços que haviam sido cavados de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. 19. Os servos de Isaac cavaram o vale e acharam um poço de água nascente. O que acontece no 20? Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: essa água é nossa. Ou seja, o cara está prosperando, está indo bem, mas vem alguma coisa e breca. De novo, essa água é nossa, não é sua não. Por isso Isaac chamou o poço de Esseque, porque entraram em conflito com ele. 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sitna. Que coisa, gente, que coisa. Próximo. Escolhas e consequências. Isaac decidiu orar 20 anos pela sua esposa estéril e Deus ouviu suas orações. Gente, escolha orar. Em vez de murmurar, em vez de reclamar, em vez de falar, está muito difícil, minha vida, blá, 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 porque a vida do outro, porque não sei o quê. Escolha orar. Olha, uma escolha boa e uma consequência boa. Gerou um filho. Mas depois, olha que pisada na moda, ele mente sobre a sua esposa e poderiam ter abusado da sua esposa. Olha que grave. Uma mentirinha, né? A gente não fala, ah, é só uma mentirinha. Olha a consequência que gera. Uma mentirinha. Olha uma mentirinha. Vocês lembram daquela história? Acho que o pastor contou, acho que já, né? O pastor gosta de história, né? Lá na saúde. É rapidinha. O cara estava fazendo uma entrevista. E aí, o primeiro candidato lá, ó, só que aqui a gente precisa mentir, tá? Tudo bem para você mentir? Cara, eu tô me candidatando para vaga, eu preciso de emprego. Não tem problema não, chefe, eu minto. Tá bom, beleza. Próximo. Olha, aqui a gente tem uma vaga assim, só que precisa mentir. Tem problema para você mentir? Não, eu minto. Beleza, foi próximo. O outro mentiu também. Chegou no quarto, olha, a vaga é assim, assim, só que precisa mentir. Eu preciso de alguém que minta. Você mente? Não, eu não minto. Como assim? Não, eu não minto. Sou cristão, não minto. É, não tem problema se não der certo, mas eu não minto. Parabéns, você foi aprovado. Ele precisava de alguém que não mentia. Todo mundo mentia. Ah, não, eu quero emprego, eu minto. Não tem problema, eu faço o que você quiser. Mas ele queria alguém honesto. Por isso que eu falo uma mentirinha. Não vale a pena, gente, uma mentirinha. Ah, é para enganar meu chefe, aqui não é nada não, eu vou falar que o cliente não estava. O cliente falou com você em linha, não tinha ninguém. Não minta, gente. Uma mentirinha, a sua esposa podia ter sido abusada por essa escolha de mentir. Próximo. Aqui uma coisa, não, volta um pouquinho. Aqui é interessante, porque eu quis ler essa história aqui do poço. Deus não falou que ia abençoar ele? Fica ali, eu vou te abençoar. Ele foi tão abençoado, foi tão próspero, que o povo falou, meu, sai daqui, porque você está mais poderoso que a gente. Então vai ter situações, gente, que na nossa vida, eu e você, a gente vai estar fazendo o que é certo, o que é correto. Só que vai vir empecilhos. Você não vai entender por quê. Pô, mas eu estou fazendo tudo certinho, está tudo correto. Eu estou sendo abençoado, estou prosperando. E aí... Deus vai permitir, gente, Deus vai permitir até o teu servo, o tua serva, o teu filho, a tua filha correta, que anda corretamente, que faz tudo direitinho, que está ok, essa pessoa para ser abençoada. E ele estava sendo abençoado, mas vinha um empecilho, vinha alguém lá e entulhava. Aí ele foi para outro poço, tudo bem, tá, vou para outro poço. Começou a trabalhar, Deus abençoou de novo, saiu água. Pô, que legal, Deus me abençoou com água. Oh, essa água é nossa, sai fora. Tá bom, eu vou para outro lugar. Então, gente, mesmo, aqui é um ponto interessante, mesmo que nós tenhamos escolhas boas, corretas, consequências podem não ser muito boas, tá, gente? Por quê? O pastor já falou isso lá, né? A lógica de Deus é outra, não é igual a nossa lógica. Porque a gente pensa assim, eu falo isso com meus filhos, né? A gente faz até errado, ensina errado. Filho, filha, faz tudo certinho que você vai ganhar o presente, tá? Ó, se você fizer isso, eu vou te dar o doce. A gente condiciona. Aí ele caminha certinho, faz tudo bonitinho, a gente dá o doce. Aí ele ganha o doce, ganha o brinquedo, volta a fazer tudo que é errado. Por quê? Porque o coração não foi trabalhado. Próximo. Mais um casal aí, duas pessoas. Esaú e Jacó, Gênesis 25. Volta uma folha, né? A gente estava no 26. 25, do 27 ao 34. 27 ao 34, olha lá. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Não é assim? Quem tem dois filhos aqui? Eu tenho. Pais e mães, não é, um não é diferente do outro? Um é totalmente diferente do outro. E aqui mostra isso bem claro. Um era caçador, homem do campo, desbravava e ia para cima. Outro era quietinho, de boa. 28. Isaac amava Esaú, porque se saboreava de sua caça, Rebeca, porém amava Jacó. Aqui eu vou fazer só um adendo. Gente, olha o perigo, a gente que tem dois filhos aí, vê como vocês levantaram. Não tenham preferido, gente, ame os dois igualmente. Para não ter problema, ame igualmente. E se você escolher, vai dar errado. Ah, eu vou prevalecer aquele ali que eu gosto mais, eu vou prevalecer aquela que eu gosto mais, vai dar ruim. Vai dar ruim. Continuando, 29. Jacó tinha feito ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo, lhe disse: por favor, né, meu irmão, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso lhe deram o nome de Edom. 31. Jacó respondeu: olha, Jacó, aqui espertinho, né? Primeiro, me vem do seu direito de primogenitura. Olha que sacana. Ele respondeu: estou morrendo de fome. Do que me vale o direito de primogenitura? Olha que escolha errada, gente. Minha fome está gritando aqui, eu quero saciar minha fome. Ele respondeu: estou morrendo de fome, do que me vale? Não é nada isso aí. Então, Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou. Vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. 34. E Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilha. Comeu. Deve ter se fartado, se deliciado. Levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Escolhas erradas, hein, gente? Olha o que que gera. Olha o que que gera. Por um prato... Você esperava por isso, gente? Um prato de comida? Vamos fazer para os dias de hoje. Quantas vezes eu e você tivemos escolhas erradas por pequeníssimas coisas? Exemplo claro, tá? Exemplo claro. Vou trazer a realidade da minha casa. Homem é teimoso, não é? A mulher fala: faz isso. Amor, faz aquilo. Viu, John? Você que vai casar, ouve a tua mulher. Tua mulher é sábia, tá? Não seja teimoso. Ouve. Ouve porque ela sabe o que ela vai estar falando para você. E às vezes a gente teima. Ah, não vou fazer. Ou vou fazer depois, vou fazer mais tarde. E aí a gente perde o time. Quantas vezes eu paguei o preço de falar: ah, ignorei o que ela está falando. Não, depois eu estou cansado. Vou ficar na caixa do nada, aqui sentadinho, vendo o meu joguinho de boa. Depois perdeu o tempo. Depois passou. Depois ela está triste. Depois ela está zangada. Pô, por que você está assim? Pô, eu te pedi uma coisa lá atrás, você não fez. Ai, é mesmo, amor, desculpa. Aí passa os dias, se repete, mesma coisa. Por que você está assim, bicuda? Mas eu já te falei para você não fazer isso, você fez. Coisas pequenas, que às vezes a gente fala: ah, não vai dar nada. Ah, não, não tem problema isso. Dá. Dá sim, dá errado, dá problema. Uma coisinha que você acha pequenininha, bobinha. Por um prato de ensopado, gente. Vocês já imaginam que... Vocês sabem a história, mas olha como é triste. Para pensar, um prato de lentilha, o que que vai gerar? 27, 4 a 10. Vai uma folha para frente aí. 27, 4 a 10. Só para contextualizar, Isaac estava velho, já quase cego, tal... Não viu o dia da sua morte, aí veio o 4. Ele fala pro teu filho: filho desbravador, né? Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Olha que palavra forte, pai falando pro primogênito. Rebeca, espertinha, né? Danadinha, ali, sabe ali na porta, ali ó, atrás da porta? Estava escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: olha, filho, Eu ouvi seu pai falar que Esaú, seu irmão, ele lhe disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Filho, eu tenho um plano. Eu tenho um plano, filho. 8. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e me traga 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele lhe aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e ele te abençoe antes que ele morra. Que mãe, né, gente? Olha lá. Lembra que eu falei um pouquinho atrás? Para a gente não ter pais aí, que pais que têm 2 filhos, não tenha filho preferido. Olha o erro que dá você preferir um que preferir outro. Foi com você assim, Patrick e Helena? Vocês escolheram? Tem um que é preferido entre os dois? Não, né? Eu sei que não, estou brincando aqui. Por isso que eles são 2 filhos ótimos, lindos, saudáveis, doutores aí, vão trilhar um caminho excelente para o futuro, que eu sei. Por quê? Porque os pais educaram no caminho correto. E a consequência está aí. Está aí. É só olhar para a vida deles. Uma bênção na igreja, uma bênção por onde vão. Escolhas certas geram boas consequências. Mas a mãe não, né? A mãe tinha que ter um preferido e ela falou: o que eu vou fazer quando tenho um preferido? Eu vou favorecer o meu preferido. O outro é meu filho também, mas eu quero que o meu preferido prevaleça, seja abençoado. 27, 34 a 37. Já se passou a história, e aí o que acontece? Ao ouvir tais palavras do pai, Esaú dá um grito cheio de amargura e disse: abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaac respondeu: seu irmão veio aqui e com astúcia tomou a bênção que era sua. Então Esaú disse: não é com razão que ele se chama Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o meu direito de primogenitura. Opa! Opa! O meu irmão tirou ou eu vendi? Ele já se esqueceu a escolha errada que ele fez. Olha a consequência que teve. Olha a consequência que teve. Aí ele fala: Jacó me tirou de direito de primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E aí ele pergunta: mas pai, senhor, você não tem nenhuma bênção para mim? Desesperado. Olha a mente desse cara nessa hora, fervilhando, borbulhando ali. Meu Deus, minha bênção, eu estou perdendo. Pai, pelo amor de Deus, me dá alguma coisa. Você não reservou nada para mim? 37, então Isaac responde a Esaú: eis que o constituí senhor sobre você. Está feito, está estragado já. A tua escolha por um prato de comida, gente, um ensopado de lentilhas, ele me perde a bênção. Escolhas erradas. Está feito, meu filho, eu já abençoei, não tenho como voltar atrás. Constituí senhor sobre você e fiz com que todos os parentes sejam servos dele, de trigo e de vinho supri. Assim, o que eu posso fazer por você, meu filho? Imagina agora eu e você sem visão nessa época, nessa hora. Que sentimento passa? Que revolta? O que eu fiz lá atrás? O que eu fiz por um prato de comida? Eu estraguei o futuro da minha vida. Eu joguei fora uma geração por um prato de comida. 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha abençoado. E disse em seu íntimo: olha aqui a ira onde chega, o estado mais terrível. Os dias de luto do meu pai vão passar, estão se aproximando. O que eu vou fazer? Eu vou matar o meu irmão. Vocês estão entendendo a gravidade, gente, de uma escolha por um prato de ensopado? Olha o que gerou. Uma perda de uma bênção, uma ira e uma revolta que gera uma vontade de assassinar o seu próprio irmão. Olha como é sério isso, gente. Pode passar próximo, por favor. Por um prato de comida, escolher vender o que Deus tinha dado de primogenitura. Depois vem a mãe, preferência da mãe, leva a tramar e mentir para beneficiar o filho preferido, né? Depois ele se esquece da barganha que ele fez, ele vendeu. Ele esquece e fica com raiva por perder a bênção. O que isso resulta? Racha, a família rachada. E o que acontece com o irmão? Sabe o que a mãe fala? O que a mãe fala? Filho, vaza. Filho, foge. Pega a tua trouxinha e cai no mundo, porque teu irmão vai te matar. Você tomou a bênção dele. A mãe, nessa hora, o que passa na cabeça de uma mãe? Meu Deus, o que eu fiz? Eu rachei minha família. Eu quis beneficiar meu filhinho querido do meu coraçãozinho e agora ele pode morrer por uma mentirinha que eu tive ali, uma trama. Você que é vó, você que é mãe, você que é tio, que é tia, cuidado com as escolhas que vocês fazem. Cuidado. Cuidado, porque por menor que seja, vai gerar consequência. Vai gerar. Olha que consequência triste e grave. Estamos acabando, gente. Próximo. Jacó e Raquel, Gênesis 29, 15 a 20. 29, 15 a 20. Depois Labão disse a Jacó: será que você vai trabalhar de graça só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, ou seja, não era tão bonita, né? Porém, Raquel era o quê? Era uma Daiane da vida, bonita, formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: tá bom, eu amo, né? Então eu vou batalhar por essa mulher. Trabalharei para o Senhor durante 7 anos para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Fica aqui comigo. Até o 20, né? Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. Por amor, o homem faz loucura, não faz? E esses anos lhe pareceram como poucos dias, porque amava muito. Olha que o cara trabalha 7 anos, mas passou como 7 dias. Imagina, essa mulher já ser bonita mesmo, hein? O cara fala: não, eu trabalho aqui para você 7 anos, mas eu quero ela. Tá bom, acordo fechado, firmado. Olha o acordo aí. 29, 21. Então, ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo. Ou seja, acordo de homem, né? Ó, trabalhei para você, né? Tá tudo pago, vamos fechar aquele acordo? Vamos fechar aquele acordo. Para que eu me case com ela. 22, assim Labão... 22 não, 23, 23, depois vai para 25. À noite, ele trouxe quem? Lia, sua filha, entregou a Jacó e eles tiveram relações. Vai para o 25, até o 30. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso, Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? 26. Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Complete a semana de festa de casamento da primogênita. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Olha que tio sacana, olha que parente sacana. Parente, hein? Sacana. Jacó fez o que Labão pediu. Completou a semana de festa da primogênita, depois Labão lhe deu por sua mulher a sua filha Raquel. Labão tinha dado sua serva Bila para que fosse serva de Raquel, sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia e continuou trabalhando para Labão durante mais 7 anos. Mais 7 anos. Aí, é interessante aqui, ó, vamos para 31, 35. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era o quê? Olha a geração de geração, todas as mulheres tudo estéreo, né? Era estéreo. Assim Lia ficava grávida e deu luz a um filho e deu o nome de Rubem, pois disse... Lia era a feinha da história aqui, tá? Só para a gente entender, a feinha, tá? Ele amava quem? E quem teve filho? Lia, o primeiro filho. Não perca as contas, gente. Rubem, o Senhor viu a minha aflição, por isso agora, agora ele vai me amar. Agora meu marido vai me amar. E o que, que ele faz? Ele continua amando a outra, tá? Aí, no 33, ela fica grávida outra vez e dá luz a um filho e disse, o Senhor ouviu que eu era desprezada, ele me deu mais este filho. E deu o nome de Simeão. O que, que acontece? Nada, o cara continua amando minha irmã. Mas que coisa, minha irmã não tem filho, eu tenho filho e esse cara não me ama. 34, Lia ficou grávida ainda outra vez e lhe deu um filho e disse, agora sim. Agora, dessa vez, meu marido vai se unir mais a mim, porque eu lhe dei 3 filhos. Agora esse homem vai me amar. Agora não tem feiura, agora ele vai me amar porque eu estou te dando filho. Não, né? Por isso ele deu o nome de Levi. 35. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então ele... Ah, aqui tem um start, tá? Aqui Lia entende. Ela entende que o coração dela estava escolhendo o quê? Um amor errado. Amor a homem, que muita gente, a gente vê, muita mulher, muito homem, colocando o seu parceiro, a sua parceira acima de Deus, acima de tudo. A Lia estava fazendo isso. Só que dessa vez, o que, que acontece? Ela entendeu o recado. Não, eu não estou aqui, eu vou louvar o Senhor. Eu louvarei ao Senhor, por isso ele deu o nome de Judá. Aí ela cessa, não tem mais filhos. Vamos lá para escolher consequência. O que, que aconteceu aqui no começo? Lembra que ele enganou o irmão junto que ele tramou com a mãe e enganou o pai? O que, que acontece? Olha a consequência de uma escolha errada. Agora o tio, o parente dele, enganou. Era para dar a filha bonita e ele dá a filha feia. Ou seja, a gente não fala que aqui se faz, aqui se paga. Não faz isso. O que está acontecendo? O enganador foi enganado. Olha aí a escolha errada que ele teve lá atrás. Tem da consequência que trabalhou o quê? 14 anos. Pagou de gatinho lá, de bonitão com a mãe. Vamos enganar meu pai que está cego. Aí, ó, foi enganado pelo tio. Foi enganado. Toma a filha feia aqui. E ele não viu, depois ficou zangado. Pô, tio, o que, que você fez comigo? Eu trabalhei 7 anos pela bonitona, você me dá essa? Pois é, mais 7 anos. Foi enganado. Consequência, gente, consequência. Jacó teve filhos com quem não amava, pois a sua preferida era estéril, depois de trabalhar por 14 anos. Lia se esqueceu de Deus, escolheu o quê? Buscar o amor do homem, do marido. Ah, eu vou dar filho porque ele vai me amar. Nada. Segundo, agora sim ele vai me amar. Nada. O terceiro, bom, agora ele vai me amar. Não, ele ama a Raquel. Aí no quarto filho... Ela reconhece, ela escolhe, é, Deus é quem eu devo amar em primeiro lugar. Deus é quem tem que estar em primeiro lugar na minha vida, não é meu marido. Vocês estão entendendo, gente? Olha a consequência dos fatos. Próximo. Aqui a gente conclui. Vocês vão querer ter mais, né? Mas tem, gente, aqui é só um caso, uma geração, famílias, posteridades, mas a Bíblia está repleta, gente, de... Histórias como essas, tá? Repleta. Causas, consequências, escolhas e consequências. Todas as nossas escolhas eram consequências, todas, tá? Boas ou não, curtas ou duradouras, alegres ou tristes, que vão impactar poucas pessoas ou uma geração. Uma geração. Israel e Palestina vivem em pé de guerra até hoje. Até hoje. Olha a consequência que gera uma escolha errada. Tá? Só para vocês terem uma noção da gravidade disso. Próximo. Na NVT, a versão aqui, tá, vai estar um pouquinho diferente na de vocês, se vocês forem ler. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento protegerá. Guarda esse versículo aí no teu coração, gente. Provérbios 2:11, curtinho, como a gente faz lá no MAB com as crianças, memorize, gente. Lição de casa. As escolhas sábias o guardarão e o entendimento protegerá. De tudo isso, olha quanta história, gente. A gente leu o quê? 10 páginas. A Bíblia é gigante. A gente leu só uma sequência de 10 páginas, 8 páginas. Olha quanta lição a gente tem aqui de uma família só. Quanta história, quanta coisa. Próximo. Lembrete. Aqui é bem legal. Vocês vão entender por quê. Mesmo que a gente tenha más escolhas, mesmo que em você tenhamos más escolhas, você pode ter certeza, pode cravar isso. Os planos de Deus certamente vão se cumprir, de um jeito ou de outro. Com Deus não tem meio termo, vai se cumprir. Eu querendo, você querendo ou não, vai. Eu tendo uma má escolha hoje, vai se cumprir o plano de Deus. Quer ver um exemplo? Vou pegar os dois pastores aqui, tá? Eles me permitem. Pastor Patrick cansou de ser pastor. Os filhos crescidos, já formados, já vão seguir carreira. A esposa já aposentada. Vamos morar nos Alpes Suíços, que a gente deixa a igreja para lá. Vamos curtir nossa aposentadoria. Bora. Vamos viver nos Alpes Suíços. Pastor Léo tem o quê? Faz pouco tempo, o que ele teve? Uma bençãozinha chamada Joana. Eu sou pai, eu sei como é que é a preocupação de pai. Como eu vou prover meu filho? E ele, a gente sabe que ele gosta de futebol, joga bola. Surge uma oportunidade para ele de ouro, para jogar lá nos Estados Unidos, vai ganhar muito dinheiro. Tenho que pensar na minha filha. A igreja de Santana fica para trás, ó. Você de Santana, é oportunidade de ouro, eu estou pensando na minha filha, eu vou ganhar muito dinheiro, vou fazer meu pé de meia. Pega a Jade e a filhinha, bora para os Estados Unidos. Gente, agora sendo sincero com vocês, pastor Patrick deixa, pega a esposa, vai para os Alpes Suíços, pastor Léo pega a família e vai para os Estados Unidos. Igrejas de Saúde de Santana ficam o quê? Sem pastor. Quem é o pastor supremo, gente? Quem é o pastor supremo? Pode falar alto. Não interessa, gente. Perder os dois pastores, eu tenho certeza. Vai continuar a Igreja de Saúde, vai continuar. Deus vai levantar outro pastor lá, Deus vai levantar outro pastor aqui, porque é projeto de Deus, então seja. Não vai acontecer, tá? É uma coisa radical. Só um caso aqui extremo, mas é extremo mesmo para a gente ver que assim, mesmo que eles escolhessem fazer isso, que eu sei que eles não vão escolher, mas mesmo que fizessem, a igreja daqui ia continuar linda, forte, com outra pessoa, um outro pastor, Saúde ia continuar do mesmo jeito. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes, gente, a gente se apega a cargo. A gente se apega a... Vocês vão entender o que eu estou falando. Às vezes, o que eu faço aqui... Só eu sei fazer. Só eu sou bom nisso aqui, nessa mesa de som, no audiovisual. Se eu sair daqui, ninguém mais vai, não vai andar, não vai funcionar. Vai funcionar, vai andar. Porque o projeto é de Deus, não é de uma pessoa. Não é verdade? Então, lembrete, mesmo que tenhamos más escolhas, vai se cumprir. Gente, a promessa que ele tem para você, para tua família, para a minha, vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? Abaixe suas cabeças. Senhor Deus, quanta história, Pai. Quanta história, Pai, nós vimos agora. E a tua Bíblia está repleta de exemplos, ó Pai. Eu peguei aqui só uma ilustração de uma família que começou com Abraão, veio com seus filhos, veio com seus netos, e nós vimos tantas escolhas erradas que geraram consequências terríveis. Mas também vimos escolhas boas que geraram consequências boas. Que este ano, ó Pai, 2026, eu, minha família, esta igreja aqui de Santana, tão querida, amada, abençoada por Ti, tenha escolhas corretas, ó Pai. Tenha escolhas pautadas na Tua Palavra. Abençoa as famílias que são representadas aqui, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os de melhor idade, ó Pai. Abençoe aqueles que estão estudando, aqueles que vão se casar, aqueles que vão começar a trabalhar, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão para se aposentar, aqueles que têm filhos pequenos, adolescentes, jovens, aqueles que têm entes queridos que estão afastados, ó Pai. Faz a tua obra nessa igreja, ó Pai. Ajuda, ó Pai, supre financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, ó Pai. Que as escolhas aqui, Pai, sejam escolhas vindas de Ti, Pai. Que nosso coração, a nossa mente, pensem dar jeitinho para tudo. Mas não, Pai, que nossas escolhas sejam certeiras, obedientes, lembrando-as de que Tu é Deus supremo, Pai, que não há nada, não há coisa nenhuma difícil para Ti, Pai. Então, clamo, Pai, que este ano Tu nos ajude, ó Pai, a sermos sábios, como Provérbios nos disse, tenhamos escolhas sábias, ó Pai, para vivermos a vida que lhe agrade, a vida que lhe compete, e que possamos, ó Pai, impactar a nossa geração com nossas escolhas corretas, ó Pai. Ajude-nos, ó Pai, guarde-nos na volta para nossas casas, abençoe nossa semana, cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma vida, um projeto, ó Pai, ser com cada irmão aqui, cada família, ó Pai, possamos ter uma semana cheia de Ti, Pai, e nos preparando para o próximo domingo, voltar aqui e celebrar mais um domingo e saber como é bom estar no meio da Tua casa, dos Teus filhos. É aqui que nós devemos estar, Pai. Muito obrigado por esta noite, por tanto ensinamento, ó Pai, por tanta história. E eu sou grato a Ti, pela minha família também, Pai, e por essa oportunidade. Abençoe o pastor Léo, sua família, sua filhinha, Pai. Pastor Patrick também, sua família, e a nossa igreja lá da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.